Começa mais um DQC! Bem-vindos a esse podcast que se auto-intitula o podcast mais aleatório de todo o Brasil, que você encontra no desculpadqc.com.br. Hoje com a rendição do DQC, hoje a gente se rende e finalmente a gente vai fazer o que vários ouvintes pediam, sim. Vamos fazer um quadro de indicações. E se você está vendo aí no título do episódio, quando você vê no feed ou se você estiver vendo na live, vai ser o Indica DQC. E hoje a gente vai começar com indicações para fazer você feliz. E com toda a felicidade me ajudando aí na bancada com indicações, temos começando por ele, Bergs.
Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio. E aí, rapaziada?
Filho da puta.
Vamos que vamos, galera.
Roubou a minha piada. Eu ia soltar essa piada em algum momento durante o episódio. E vamos continuar datando o episódio em algum momento também. E ele, temos ele também. Maior bonconheiro português. Português brasileiro, brasileiro português, Danilo.
E aí, galera, tudo bem? Desculpa, eu tá meio chapado, mas... não dá, velho. Pandemia, isso aí, sempre chapado.
O engraçado é o seguinte, que toda vez quando tem desculpa, o Danilo não pede desculpa. Aí quando não tem desculpa, ele pede desculpa.
Alguém tem que ser diferente, Emerson, você tá ligado?
E ela, nossa querida matriarca do DQC.
Nossa.
A mãe dos DQCs, né?
Extremamente velha agora. Não tenho um filho. Tu me senti extremamente velha agora.
A mãe dos DQCs aí. Dani.
Olha, gente, eu não sei se eu entendi o tema direito. Ele falou que alguma coisa de fazer feliz. Eu não vejo nada de fazer feliz. Eu vejo coisa de deixar as pessoas chorando. Agora, se você tá chorando de felicidade ou não, aí é um problema seu, né? É. Então a gente vai indicar e aí você decide depois.
E eu, Emerson Alves, que sim, a ideia é fazer você feliz. E eu estou aqui para trazer felicidade pro meu povo. Então vamos lá, vamos ser felizes nesse primeiro episódio de indicações, que como todos os episódios do DQC, promete. Pessoas, como já disse na abertura e já tem no título, a gente vai fazer hoje o primeiro episódio desse novo quadro do DQC, que é o podcast que mais cria quadros que morrem logo depois da podosfera. É mais um dos quadros do DQC que vai ter a contagem como um, que é o DQC Indica, que hoje eu pedi para essa querida bancada para eles me trazerem três coisas para fazer feliz. Pode ser filme, pode ser seriado, pode ser qualquer coisa. O importante é que faça feliz. Em três rodadas, cada um vai dizer uma coisa para fazer feliz de primeira, segunda, terceira rodada. E cada um vai dar uma indicação de felicidade. E eu quero começar logo por ele. O cara mais tranquilo do Brasil / Europa. Danilo, o que é que você traz aí na sua primeira rodada para nos fazer felizes?
Ah, eu vou trazer uma velha e muito boa que eu gosto muito. Que é um desenhinho muito maroto.
Nossa, se você falar Baby Shark, saudosa, eu vou socar a sua cara.
Túmulo dos Vagalumes, bem
respeita,
feliz.
Homem.
É novo, homem, é novo.
Me respeita. Eu podia falar o Túmulo dos Vagalumes, mas aí eu não ia estar falando de felicidade. Eu vou falar de Happy Tree Friends.
Nossa. Nossa, era senhora. Isso te fazia feliz.
É claro.
Porra, confesso que também.
O pior é que por um momento eu pensei que fosse aquele desenho da Pedra Filosofal que passava na TV Cultura. Um momento eu jurei que ele ia falar isso.
Mas vamos lá, Danilo. Tem gente que, por incrível que pareça, sim, a gente tem uma audiência jovem. Tem gente que não sabe o que é Happy Friends. O que é Happy Friends?
Happy Friends, muito bem, eu vou explicar pra vocês rápido. São desenhos curtos, desenhos rapidinhos de 2 minutinhos no máximo, que sempre tem bichinhos fofinhos, coelhinhos, castores, sempre muito bonitinhos, metidos em altas confusões, que sempre acaba sangue, vísceras e tudo que é de bom. É muito engraçado, é muito bom, vale a pena.
Ó, Rap Tree Friends me lembra aquele Dump Ways to Die, né?
Também.
Set fire to your hair, poke a stick at a grizzly bear, eat medicine that's out of date, use your private parts as piranha bait. Dumb ways to die, so many dumb ways to die. Dumb ways to die, so many dumb ways to die.
Mas por que Rap Tree Friends lhe faz feliz, Danilo?
Me lembra a minha juventude. E era muito engraçado. Eu sempre achei muito engraçado ver aqueles bichinhos fofinhos se fodendo. Era muito engraçado. E continua sendo.
Rap Tree Friends me lembra o Mr. Pickle. Esta. Quem lembra aí?
Mr. Pickles.
Caralho, esse era louco, mano. Cachorro do satanás, velho.
Mas Mr. Pickles até recetão.
Esse eu não conheço, bacana. Não, gente. Mr. Pickles, não.
Dani, pelo amor de Deus, procura o Mr. Pickles aí, que é um...
Nossa, Mr. Pickles é muito bom.
É um Border Collie do satanás, mano.
Por mais que seja um episódio de indicações, sim, vai ter participação do pessoal que tá digitando. O Apófilo Felipe aí colocou aí o resumo de Rap Tree Friends. Poderia dizer jovens brancos cheirados.
Ó, oh, capaz.
É uma boa.
É um bom resumo aí. Procure, não, que eu vou botar tudo no link aí. Rap Tree Friends, assiste, seja feliz. Porque Danilo se sentia feliz quando jovem, quando as crianças se matavam. Mr. Pickles também, mas Mr. Pickles, vou botar link não. Tem coisa que você vai ter que procurar. Mr. Pickles e Dumb Ways to Die, que comentamos aqui. Já abrimos com sangue, já abrimos com desgraça, já abrimos com miséria. E vamos continuar com a miséria e com a desgraça, com Bergs.
Não, cara, eu vou indicar pra vocês aí dar boas risadas com, pra mim, um dos melhores perfis do Instagram que tem, que é o Coisas Pra Ver Chapado. Mano,
é maravilhoso.
Oh, o cara só posta vídeo foda, vídeo zoeira, assim.
Deixa eu contar uma coisa, se você tiver chapado, fica melhor ainda.
Exatamente.
Nossa,
até porque...
São vídeos, assim, não é? Super brisados. E a melhor parte não é o vídeo, cara. A melhor parte são os comentários do vídeo. Cara, a galera é muito criativa, cara. Toda a página aqui, cara, é um vídeo muito brisa, assim, cara. Não tem nem explicação. Sabe, vídeo tipo dos bêbados loucos, umas entrevistas malucas. Uns... Cara, tem um de um cachorro aqui recente, cara, que ele tá em um pier. Toda vez que ele late, ele mija ao mesmo tempo. Cara, ele dá uns latidos e vai mijando os comentários chamando ele de Squirtle, tá ligado? Não é um cachorro, é um irrigador de grama, fazendo chuca. Vocês têm que ver, porque é um negócio sensacional. Pra mim, é o melhor perfil do Instagram, dos melhores. Tem 1.600.000 seguidores. E, tipo, os famosos seguem. Os stories também desse perfil é muito bom. E, assim, não é uma página tóxica, entendeu? É uma comunidade bem legal mesmo. E eu recomendo, cara. Vocês vão achar muito foda.
Qual é o arroba, velho?
O arroba é o CoisasPV Chapado. A foto é tipo um duende, meio assim, ó, fazendo assim, felizinho assim.
Um duende com cara de nóia.
Cara, é muito foda, cara. Sensacional. Tem vezes que eu fico assim, antes de dormir, eu vejo os mais recentes, que eu deixo acumular, né? Eu fico uns 3 dias sem ver. Aí eu fico antes de dormir, fico vendo eles assim, e vejo os antigos de novo. Bicho, é muito bom. Os caras garimpam cada vídeo foda. Cada vídeo foda. E não tenho muito o que dizer, é isso, cara. É uma das páginas que eu mais dou risada, assim, cara.
Eu gostei porque eu curto essas páginas desse tipo. Tem uma página que eu curto no Instagram, que é bem diferente, assim, também. Que é Influencer in the Wild. Que seria os influencers selvagens. Na selva, né? Ele pega vídeos da galera que, tipo, faz vídeo... Influencer fazendo um vídeo na rua. Só que ele fazendo um vídeo com os efeitos, com as coisas, tem uma coisa, né? É um cara do outro lado da rua filmando aquela menina fazendo dancinha estranha, entendeu? E rindo dela, fazendo tipo, ó, oh, que ridículo e tal. Tem um vídeo aqui agora, o cara dando uma de jogador de tênis dentro de casa, aí ele, pá, lasca a raquete na lâmpada e tal. É altos momentos, assim, da galera na rua, porque não é um cara só que faz, né? Da galera na rua fazendo TikTok, dancinha e tal. E a galera ao redor olhando e pensando que, pô, esse cara tá fazendo, tá ligado? E é a filmagem fora do que tá acontecendo. Porque, claro... O cara filmando fica top, né?
Muito bom.
Influencer in the Wild, é o arroba.
Cara, é tanto vídeo que eu tipo, nem consigo recomendar, cara. Só vendo, assim, a galera fazendo filtro, vídeo com filtro no Instagram engraçado. Eu não tenho nem como explicar, você tem que acessar, mano. Não dá nem pra dar um exemplo, cara. Não dá, é só vídeo foda, não tem um vídeo que vocês não vão dar risada, cara.
Vocês estão me deixando curioso, tá me deixando curioso, mas eu não vou parar a gravação pra gente ver. Eu vou ver depois e vou degustar bastante. Mas excelente indicação, Beg.
Coisas diferente. Pra ver chapado, cara. Impossível não rir, cara.
É coisas pra ver PV, o arroba.
PV Chapado. PV
tem dois Chapado. Perfis, gente. O Chapado é com um O só, pra quem for seguir lá no Instagram. O que tem dois Os é falso.
E ela já que já entrando, já chapada, dando seus comentários aí. Dani, o que, que você, a primeira coisa que você trouxe pra gente ser feliz?
Então, gente, como eu falei aí, esse tema, sei lá, fazer feliz é uma coisa meio estranha pra mim, porque eu não assisto esse tipo de filme de mulherzinha.
Ô, louco!
Nem série.
Mas não é filme, até, tipo, você podia dizer, o momento que eu pago o boleto, eu fico feliz. Podia ser, alguma coisa pra fazer feliz.
Mas aí, inspirada aí por um vídeo que eu vi essa semana, no caso ontem, de um ator chamado Felipe Fogosi, e ele tava contando que... Você sabe, né, gente, que o fato da gente ter dinheiro nesse país não é parâmetro pra dizer que a pessoa é instruída, né?
Jamais.
Então, ele fala sobre os Estados Unidos ter liberado aí um experimento com quimera. E aí eu fiquei bem saudosista. E eu queria indicar pra vocês o Fullmetal Alchemist.
Nossa, maravilhoso. Quando o moio que este chimão niwa, manda jinze nagai de show. Yari no coster coto, yari não este mitai cala.
Você assiste lá, vê pra entender o que é quimera, mas assim, aí você assiste o contexto assim e vê se é possível. Tenta entender se essa realidade cabe na sua cabeça. Enquanto isso, você vai degustar um desenho maravilhoso, um anime maravilhoso.
É maravilhoso.
E a história dele é linda assim. Tem muita felicidade. É triste, é. Mas dentro dele tem muita coisa boa. Eles fazem amizades, eles vão aprendendo coisas, conhecendo pessoas, descobrindo outras coisas. Mas no contexto geral, ele é triste, tá?
É, meu.
Não tem como ser feliz.
Mas agora é um triste feliz, Vicidante. Porque Fullmetal é um dos poucos animes que eu chorei feito criança. Eu tenho até uma mini história com Fullmetal. Eu tava assistindo Fullmetal Alchemist na época do 7-1 do Brasil na Alemanha. E eu tava exatamente em um episódio específico que tem uma criança e tem um cachorro. Não vou dar spoiler.
Meu pai amado.
Não vou dar spoiler. Não demos spoiler. E eu tava no quarto assistindo Fullmetal e eu tava super entretido e fiquei, foda-se o jogo. Quando tava 3 ou 4-0, tinha uma galera na sala, e depois o pessoal foi embora, aí o Cristiano veio me chamar, fez, ah, mas vem cá. E eu saí do quarto chorando. Aí ela fez, ah, mas dá pra virar? Eu disse, que se foda o futebol, rapaz. A menina.
A minha história é pior. Eu comecei a ver Fullmetal com, no caso, com meu ex-marido, né? E a gente assistiu Naruto todo junto. Então a gente tinha já uma história de pegar essas coisas longas e assistir junto. E ele me apresentou Fullmetal, a gente queria assistir junto e tal. A gente acabou separando nesse meio tempo aí de assistir. E eu acabei ficando mais, acho que de um ano sem conseguir assistir. Eu queria assistir, eu tinha curiosidade, mas eu não conseguia dar play naquilo. Porque, tipo assim, eu ia dar play falei sozinha no negócio, comecei acompanhada. É complicado
foda,
essas coisas.
É foda.
E aí eu demorava, sabe? Psicologicamente, eu tinha medo de dar play e acabar tendo gatilho de outras coisas. Mas aí no final, eu falei, meu, uma hora tem que fluir, entendeu? Tem que ir, porque eu quero assistir o negócio. E aí eu dei play, então assim, já teve toda essa parte difícil por trás da história. Ainda você entrar lá, a história é pior. Junta o emocional da gente, vira uma bagaça. Mas a série é maravilhosa.
E tem que dizer
isso. E é muito
isso.
Gostosinho de assistir. Ele é simples, ele é fácil, ele é rápido, gostoso. E em compensação você fica, cara. Você fica muito triste, mas tem hora que você também dá umas altas risadinhas, que tem umas coisas legais. É bacana, é bacana. Eu recomendo muito. Pra quem não viu, e tem dois.
Exato,
né?
É isso que quer dizer.
Tem o Brotherhood e tem o outro. Eu recomendo assistir os dois.
Assista os dois.
Eu gostei do Brotherhood também, mas eu acho que assisti os dois porque tem diferença se você assistir.
Tem
leves diferenças, coisas que no Brotherhood é contado, que no original, que é o primeiro, não foi. Então,
na verdade,
assim,
é o inverso.
Assiste os
Brotherhood
dois.
Brotherhood é o original.
Ah, então, é. Então, assim, no, ele é mais detalhado e tal. E o outro já não é tanto, ele é um pouquinho mais corrido. Mas é gostoso, é bem legal, assim, de assistir.
Quantas temporadas?
Eu não sei dizer quantos episódios, mas é o seguinte, o Fullmetal, ele tava sendo produzido o anime na época do mangá, e o mangá deu uma pausa, e o anime tava explodindo, né? O que é que os caras fizeram? A gente tem que continuar o anime, e continuaram com outra história, que é o Fullmetal normal e tal.
Isso.
O Brotherhood é fiel ao mangá. Aí a história, é quando a Dani falou que é mais detalhada e tal, ela é mais trabalhada, vamos dizer assim. Não que a história do Fullmetal seja ruim, não é ruim, entendeu? É boa
não,
também.
Inclusive,
é bem parecida.
É bem parecida.
Só que tem detalhes que no Brotherhood tem, explica, no caso, ela não explica nada.
Isso.
Então ele é bem mais detalhado. Porém, você sofre do mesmo jeito, tá?
E como um bom pai também, tem outra curta história, é claro que eu fiz minha filha assistir Fullmetal, e ela tava assistindo sozinha. Até um belo dia que ela abriu a porta chorando pra me abraçar. Pai, pai, a menina! Digo, tome.
Mas é muito episódio?
Não, é curtinho.
Não é muito, não.
É pouquinho, pô, não é grandão, então.
E tem na Netflix. Agora é um negócio sensacional. Detalhe que vai estar rolando em algum momento durante esse episódio. Melhor abertura de anime de todos os tempos.
Depois de Dragon Ball GT, não. Claro, né?
Seu sorriso é tão resplandecente.
Nossa, que
eu me esqueci o nome da artista, mas a abertura se chama Again.
Me dê a mão.
Me fudei.
Mas é boa pra caralho também.
Dragon Ball Z, a abertura da série Z, da primeira temporada, maravilhosa.
Dragon Ball Z.
Bem, com uma boa indicação pra deixar feliz no fim das contas, muito boa até, Dani. Agora deu até vontade de reassistir o Meta.
Quase dei play hoje de novo com essa história do cara lá. Ele falou, eu realmente, sabe quando veio? Eu falei, o cara viaja. Mas aí me trouxe essa outra história.
Mas
eu tenho outras
coisas pra reassistir, porque eu quero agora, o próximo que eu vou reassistir, eu tô esperando ela crescer mais um pouquinho, eu vou rever Death Note, que é minha filha. Mas enfim, entre outras coisas, agora a minha indicação para lhe deixar feliz. E sim, eu trouxe assim três coisas, mas eu vou começar pela mais rápida e mais leve também, com a coisa que é felicidade instantânea, aquela coisa que quando eu tô na bad eu coloco e automaticamente eu recebo um push de felicidade e alegria. Se chama Shake It Bololô, feat clássico do MPB no YouTube.
Nossa.
Puta que me pariu!
Cabelo da Tony Country pra mostrar que é de vilão. Lá do mal e lá do bem, nós é bom, mas não é bombom. O toque da roleteira entre becos e viela. Meia preta e meia branca que nós joga na canela. Os irmãos tá de lacá, em cima da CPU. Então o tempo cresce, o ano vai pra puta que pariu. Vai!
Menina, seu coração, bandido apaixonado. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Sem o fim na relação, você não acreditou. Por causa de traição, o amor. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. E cadê o amor? Foi pra casa do caralho. Não existe mais amor. A moda é uma pentada. Usando camisinha, pele a pele é mó furada.
Sou foda, na cama desculacho, na sala ou no quarto, no bebo ou no carro. Eu sou sinistro, melhor que seu marido. Esculacho é seu amigo, no escuro eu sou perigo. Mas não se esqueça que eu sou vagabundo. Depois que a putaria começou a rolar no mundo.
É o brinquedo,
é o Bin Laden,
é a Bin Laden,
é o brinquedo.
Tá lançando uma de novo
e tá de volta essa retorno, vai.
A mina aqui do baile se prepara pra sentar, rebolando desse jeito, vai me fazer delirar. Ah, eu vou gozar, então eu vou te tacar o peru.
A cada segundo nós dá uma acelerada, e a cada acelerada é um tipo de risada. Blá, blá, blá,
caralho, não é muito precisa, bom, mano. Não precisa explicar, só dê play e contemple.
Eu já tô rindo já, só de lembrar.
É muito bom, cara.
É do canal AON lá, aquele AON?
É, AON. Aí, ó.
Nossa, muito
tá
bom.
Tá rolando aí de fundo. E eu não quero saber, esse episódio vai ser cheio de música autoral. E se quiser me derrubar, Spotify, derruba aí. Mas enfim.
Muito bom.
É maravilhoso. Esses remixes que a galera faz no YouTube são maravilhosos. São coisas que pra te deixar pra cima. Só brasileiro faz isso. Os gringos tentam fazer, mas não chega nem perto dos remixes que a gente faz.
Eu sou da época que tinha aquele do Foi o Cão que Botou Pra Nós Beber.
Nossa.
E a gente cantava isso até no bar, cara. E meus amigos, a gente ficava, na hora que o cara trazia a cerveja, a gente já batia na mesa e gritava: O cão foi quem botou pra nós beber.
Só pra emendar, pra você entrar nesse mundo assim a fundo, depois você pesquisa também MC Pose anos 80. Que maravilha, cara. Que maravilha, cara. É muito
aquela,
bom.
Aquela da Cristina Aguilera é muito bom, né, cara?
I just wanna feel this moment. Oh.
Cara, aí depois, cara, que cheirinho de sexo. Que cheirinho de sexo.
É muito bom, cara, é muito bom. Eu não tenho carteira de motorista, eu não tenho vontade de dirigir, mas eu queria ter um carro só pra eu ter um carro de som e andar com essa porra tocando no talo, velho. Uma sexta-feira com a cerveja do outro lado de fora, assim. Foda-se, que cheirinho de sexo, tá louco. Tá louco.
Eu adoro isso, cara. Sério, esses mashups são muito bons, cara.
É bom demais. E é felicidade instantânea.
Pô, e combina muito, né, cara? E combina muito demais, com a música,
demais,
né?
Demais, demais. Aquilo ali é uma agulha de êxtase na sua veia. Pelos ouvidos. Entra pelos ouvidos.
Eu lembro que você colocou no grupo dançando com essa música.
Tem vídeo lá no grupo do DQC.
Achei o bico, eu fui procurar, cara. Nossa, muito bom.
É,
cara.
Muito
Quanto
bom.
Quanto tempo que eu não ouvi. Ô, esse canal AON tem poucos vídeos, mas assim, tem muita montagem de música, cara. Tem outro também de música eletrônica deles com a Carreta Furacão. Cara, é muito bom. Recomendo esse canal AON aí. Deixa depois na descrição,
Emerson. Por
favor.
Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica triste não. Fica triste não.
Vamos pra segunda rodada de indicações para lhe deixar feliz. E ele que começou vai continuar. Danilo, qual é a sua segunda rodada de indicações para deixar a gente feliz?
Ah, ué, mas a minha primeira foi pra deixar vocês felizes, não foi pra deixar ninguém triste, não.
Só reafirmando.
Então, essa invoca a minha infância, e eu gosto muito, que é um anime, e é o Yu Yu Hakusho. Melhores animes da minha vida. E o Tsukuramesh é foda.
Eu acho que é um dos melhores animes já feitos.
É
um dos melhores animes já feitos.
Ó, aí que você vê o que é a dublagem brasileira no Yu Yu Hakusho.
É maravilhoso.
É lá que você vê. Cara, É maravilhoso.
Explica o que, que é o Yu Yu Hakusho. Qual a história? Consegue colocar?
Tá. Rapidamente, Yu Yu Hakusho conta a história de um jovem brigão, o Yusuke Urameshi. Tem um evento na vida dele que ele acaba mostrando que ele não é tão filho da puta quanto parece. E então, isso chama a atenção de uns grandões aí. E o que ele vira um detetive espiritual.
Que ele morreu.
É, eu
não, mas nem spoiler não. Não é spoiler não.
É, exato. O Yusuke acaba morrendo e vira detetive espiritual. E aí ele surpreende todo mundo, faz uma boa ação e ele acaba voltando. E assim começa o desenho. Uma das riquezas desse anime, assista isso dublado, a dublagem original, por favor, porque é importante.
É, esse cara aí deve estar bêbado, tá viajando na maionese, chamando o urubu de meu louro, é isso aí.
Sejam bem-vindos, mas venham na maciota, tá certo?
A dublagem é perfeita. O sotaque, o maneirismo, as gírias, é tudo perfeito. É maravilhoso.
E melhores lutas também, reviravoltas.
Nossa, a parte das lutas no submundo. Nossa. Lá, puta que eu pariu. Não, é só falar uma coisa, Toguro, mano. O Kuwabara, mano, que personagem maluco.
Foda demais.
Sérbio.
Sensui, é Sensui é o nome daquele que fica armadura. Eu acho que é Sensui.
É. Fala direito, irmão, que japonês é você, rapaz?
Desculpa aí.
Nem eu tô usando, nem
vou,
sei.
Vou me renegar aí minha carteirinha de japonês. Excelente indicação, Dindigo. Excelente mesmo. Bergs, sua segunda rodada de indicação. Ó, o nível tá alto pra caralho aqui, viu, bicho?
Vamos lá, cara. Eu vou seguir na mesma vibe por enquanto. A terceira indicação vai ser um pouco diferente, mas essa aqui também vai nessa mesma vibe de coisas para ver chapado. Todo mundo aqui já conhece o Diogo Defante, né, cara? É um cara aí da internet, da comédia.
Sensacional.
Ele tem um quadro no YouTube chamado Sem Risadola, cara. Que ele... Tem um perfil agora no Twitter que ele criou, mas a galera marcava ele em vídeos engraçados no Twitter com hashtag sem risadola ou arroba sem risadola agora, e ele fica fazendo react com esses vídeos engraçados. Tem uns 40
é bom demais.
Vídeos do sem risadola, e é tipo, cada vídeo é uns 15 minutos dele reagindo às pessoas marcando ele no Twitter com vídeos engraçados. Mano, é só pérola, cara, é só tipo, vídeos brasileiros maravilhosos, tá ligado? E mais uma vez, não tem como eu dar exemplos aqui, mas é na mesma vibe do Coisa Pra Ver Chapado. Ele reagindo, a galera, tem vídeo que é pouco engraçado, tem vídeo que é muito engraçado, e ele não pode rir, né, cara? Ele tenta ficar sério, e tipo, ele tem 3 chances, mais ou menos. Aí, se ele dá um sorrisinho assim, ainda não. Agora, se ele gargalhar, ele perde. Aí, ele vai tentar de novo. Eu adoro vídeos assim que você não pode rir, você tem que segurar, cara. Porque eu tento também fazer isso assistindo, cara. Então, se você tá na deprê, vai no canal do Diogo Defante, ou então escreve sem risadola no Google aí, que vai mostrar vários dele. E essa é minha recomendação também, bem curtinho,
É uma boa indicação.
Maravilhoso,
gosto,
cara.
Não gosto do Diogo Defante, mas... Nossa! Não.
Ah, então você tá errado,
ele é engraçado,
então,
ele é muito bom.
Eu acho ele da hora, mano. Eu acho...
É.
Ele é uma revelação legal ultimamente, assim, cara. Ele faz um podcast... Ele é um cara muito foda-se, né, cara? Muito Hermes e Renato atual, assim, muito foda-se, tudo amador, câmera ruim, todo cabeludo, tá nem... Só, ele é para-raio de louco, só entrevista louco na rua. E ele tem um podcast, cara, chamado Juscelino Cubicast, que só desse nome... Não tem como não rir, cara, vai tomar no cu, cara. E tipo assim, ele grava em boteco, com um monte de bêbado em volta. Cara, é um negócio muito... Sabe, várzea. O lance dele é várzea.
Nonsense total.
Nonsense total.
Olha,
cara,
eu não. Eu falei zoando, não gosto dele, não tenho nada contra ele, mas as coisas que eu vi dele, eu não consegui rir, desculpa. Eu achei forçado. Agora não tenho nada contra ele. De forma alguma. Vou
bem,
até dar uma
aí.
Chance. Vou procurar esse risadola aí e tal.
Sem risadola é bom demais, cara. Recomendo. Se o Danilo riu, cara, então é engraçado.
Cara, é muito bom.
Depois de fumar, ele ri de qualquer coisa.
É verdade.
Essa indicação é uma indicação de eu poder dar outra chance. E tendo outra chance agora de trazer uma coisa mais feliz ainda. Dani, qual é a sua próxima indicação?
Olha, a próxima indicação, e eu trouxe aqui uma coisa que foi, na verdade, quem me apresentou foi o Bergs. E eu fui assistir, e eu adorei, que é o filme Chocolate, que é coreano. E
nossa!
É uma série coreana lá. Foi a primeira coisa coreana que eu assisti, na verdade. Foi, eu comecei por isso daí do Bergs. E eu me apaixonei. Gente, é assim, a fotografia dele é maravilhoso, a música é maravilhosa, as cenas, os cortes são perfeitos. Eu não sei te explicar o que que esses coreanos, filho da puta, não conseguiram dominar o mundo ainda.
É um dramão assim, mas, cara...
É drama, sério. Mas é muito bom. É gostoso de assistir? É dramático? É. Você fica chorando todos os episódios? Sim. Mas é muito gostoso de assistir. Ele é interessante, ele te prende, a história te prende.
Sim.
E fora que, nossa, tem umas comidas lindas lá. E os coreanos é tudo lindo.
Sim.
E eles vão pra Grécia, tem uma parte que eles estão na Grécia. A Grécia é linda. Ou seja, tudo é lindo, cara. Eu nunca vi uma série dessa. É lindo, tudo é lindo.
Tem
lá.
Onde? Tem aonde? Agora fica
no Netflix.
Netflix, chocolate.
É, pô,
as produções
é um drama.
Deles são sempre incríveis, né, cara?
Mas a produção é maravilhosa. E assim, fiquem atentos no final, que a gente vai lembrar muito de Avenida Brasil, que tem um corte muito característico no final, sabe? Da cara do personagem e tal. É bem interessante. Eu fiquei muito impressionado, assim, que a fotografia, o corte de cena deles é muito bom. Mesmo. Eu achava, assim, que o pessoal, a gente acha que outros países, como eles são muito mais conservador, que às vezes a gente acha que vai ser meio isso, meio aquilo, mas até que é legal, gente. Realmente, não tem nada muito coisa que a gente tá acostumado a ver, tipo, em filmes americanos ou brasileiros. Mas só que é gostoso de assistir assim mesmo, sabe? E é, o pessoal interpreta bem, e é um baita drama mexicano, cara. É tipo, mas é da hora. É muito gostoso de assistir. E tem umas comidas lindas lá, que dá vontade de comer. Diferente de outras comidas coreanas que eu vejo em outros negócios, que eu não tenho vontade de comer, não. Mas lá ela faz um chocolate, que é por isso que chama chocolate, ela é confeiteira. E ela faz umas comidas muito bonitas lá. E tem toda uma história em cima da comida também. Então, assim, é bem legal. E, na verdade, no final, eles vão pra um asilo. É um lugar lá que é pra doentes já em... como fosse em casas terminais e tal. Então tem toda uma história que rola lá dentro também, que é um lugar bem legal. Você vai assistindo, você se apega aos personagens, sabe? É triste, já tô avisando. É muito triste. É muito, muito triste. Mas é bonito, sabe? É uma coisa tipo assim, é a vida, cara. A vida é aquilo lá. É desencontro, é encontro. É você tá fazendo uma coisa que... A gente tá com pessoas que você sabe que amanhã ela não tá mais lá. E nem é apocalipse zumbi, cara. Não é porque eles vão morrer porque o zumbi comeu, não. É que a vida mata mesmo. Pois é. Mas é assim, é legal. É bem gostosinho. Eu recomendo bastante. Se tiver à toa e com bastante lencinho em casa... Assiste, que é
depois bom. Eu vou te indicar outras, Dani. Eu vou garimpar aqui umas que eu vi também. Nessa, nossa, vibe, que você vai curtir demais.
Você descreveu o Derek coreano agora.
Então, eu coloquei na minha lista pra assistir o seu Derek. Ainda não deu tempo, porque eu tava vendo o Zenation, né? Eu tava terminando, aí agora eu vou poder pegar outra coisa pra assistir. Boa. Aí eu vou pegar esses aí, mas eu já vi aqueles pedacinhos, né? Passa aqueles cortes e tal. E parece ser bem legal mesmo, gente. É bem bonitinho o Derek também. A indicação que o Emerson deu no outro episódio, que parece bem legalzinho mesmo. Eu vou assistir também.
Porque quando você falou de casa de repouso e tal, asilo, ou sei lá, lugar, lembrei de Derek. Muito boa, mas a Dani realmente não entendeu pra ser feliz, a chorar pra Dani é felicidade. Eu entendi não. Isso.
Ninguém é feliz, gente. É tudo mentira, isso é ilusão.
Meu Deus.
Eu vou deixar o meu melhor, minha melhor indicação aqui de felicidade para o final e vou indicar agora um seriado. Agora é minha vez, eu vou indicar um seriado. Eu sou o cara dos seriados de desligar o cérebro. Eu gosto muito desse tipo de seriado, desligar o cérebro, que você assiste sem perturbação. A Dani já falou um que eu indiquei pra ela e que é maravilhoso. Zenation, Parks and Recreation, iFriends, How I Met Your Mother. Eu assisti tudo isso, agora tô terminando Modern Family e tô pensando em começar...
One Piece, né, cara?
One Piece eu parei de assistir, eu tô acompanhando...
Acabei a temporada que tem no Netflix e agora tem que ir pela... outros meios, porque aqui tinha lá acabou, mas assisti todo o One Piece de lá, gente.
Ô, louco.
Eu
assisti tudo lá.
Aí, mas tem um que é Arrested Development, que eu vou começar depois de Modern Family, mas de todos esses seriados, você já viu que eu sou um cara que gosta desse tipo de seriado, tem um especial que pra mim é a nata da alegria, da felicidade, do desligar o cérebro, do fazer você sorrir, aquele sorriso de canto de rosto, aquela alegria instantânea, Community.
Somebody
Community.
Tá ótimo
é
também.
É maravilhoso, cara. Community é um seriado que ele se diz ser pessoas que se conhecem em uma faculdade pública dos Estados Unidos, que pelo que eu entendi, a faculdade pública é muito pior do que as faculdades particulares. É o inverso aqui do Brasil, né? É a faculdade comunitária, né? Por isso, Community. E Greendale, essa faculdade, eles se encontram lá, são pessoas distintas, cada um idades distintas, gêneros distintos, pensamentos diferentes, e eles se juntam para fazer um grupo de estudo desse grupo de estudo que você vive aventuras mil. O que eu gosto muito do Community é que os produtores, é o mesmo produtor de Rick and Morty, eles fazem uns episódios muito viajados, eles brincam com viagem no tempo, eles brincam com sonho, eles brincam com as coisas que estavam passando na época que estava sendo produzido Community, filmes, seriados, tudo. Tem tudo num lugar só e eles não se levam a sério, que é a melhor coisa também. Por isso que é livre. É uns caras que tinham grana para fazer uma coisa e fizeram. Faça alegria aí. E é Community, maravilhoso.
E é super engraçado.
É muito engraçado.
E olha que eu não sou fã de seriado besta, porque tem algumas coisas que é tão besta assim, que às vezes eu não dou risada, não vejo a graça. E Community não, cara, ele é simples. Uhum. Ele não é apelativo pra nada, porém ele é super engraçado. É super engraçado. E faz de entender as piadinhas, né?
É humor inteligente, mas não é aquele inteligente pedante, é aquele...
Isso,
que quer...
é bem... Cara, é muito
simples,
gostoso.
Cara. Os personagens
e
são maravilhosos.
E às vezes eles não... E sabe o que eu gosto? Eu gosto quando a série consegue se manter com episódios que, por exemplo, Breaking Bad ficou muito famoso por causa do dia que o...
Não, ninguém vai falar mal de Breaking Bad aqui no DQC.
Não, imagina. E ele tem o dia que ele tá com uma mosca. Não sei se vocês lembram,
sim,
do episódio da mosca.
Sim.
Então, esse episódio foi premiadíssimo justamente pela simplicidade. Assim, ó, não tinha nada. Era ele e uma mosca. E você ficou preso naquele episódio.
E esse episódio tem um significado muito bom, cara.
Tem.
Não é simples,
e
não.
O Community, ele tem uma coisa que é assim, ó. Às vezes ele tem um episódio que eles estão somente naquela mesa da biblioteca. E ele é engraçado assim. Tipo assim, a única coisa que você tem ali é as pessoas. Uhum. É a única coisa que você tem em cena. Pessoas. Você não tem elementos que fazem aquilo crescer. Aquilo cresce de acordo com o talento de quem tá sentado ali.
E a criatividade,
fica engraçado.
O roteirista, o roteiro é incrível.
Isso, é rico.
Porque
então,
às
assim,
vezes eles fazem isso, é um episódio de uma sala só, não sai daquela sala, e é incrível
e
o
mesmo
episódio.
Assim é super engraçado. Então, quando a série tem esse perfil de, tipo assim, pegar uma coisa bem simples, como por exemplo, somente umas pessoas numa sala, um episódio todo, e esse episódio consegue ser bom, você tem a noção de como o roteiro daquilo é rico. Uhum. Porque geralmente são episódios que ficam sem graça em muitas séries, né? Ah, vamos pegar aqui e deixar morno nesse episódio que não tem muito o que rolar. Não! Aquele episódio que era pra ser morno é riquíssimo, você ri, você se diverte, e eles têm muito dessa coisa, assim, de pegar um elemento simples no Community, né, uma coisa simples, e fica super engraçado. Eu adoro, adoro.
O Ícaro colocou nos comentários outro episódio icônico também de Community, o episódio da caneta da Annie. Tem um episódio com a caneta da menina some. E isso é o plot do episódio inteiro e é maravilhoso,
todo.
Cara. É maravilhoso.
Exatamente.
É incrível como eles conseguem fazer as coisas pequenas serem grandiosas. Assim. Community tem na Netflix e eu tô pensando em assistir pela terceira vez e foda-se. Pra quem gosta de seriado de comédia, eu que sou um bom apreciador desses seriados de desligar o cérebro, pra mim é o primeiro lugar de longe, assim, Community. Maravilhoso.
Dá um sorriso aí pra mim, não fica assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier, fique em paz. Dá um sorriso aí pra mim, não fique assim, quero te ver feliz. Eu sei que o mundo anda pesado demais, que seja leve o que vier então.
Danilo, sua última indicação para fazer feliz agora. Traga a nata da felicidade.
Sem dúvida nenhuma. Eu vou fechar com chave de ouro. Eu vou indicar Tela Class. Melhor dizendo, Tretas em Hong Kong.
Não, pra mim o melhor é Boquinha de Cemitério. Desculpa aí, cara. Boquinha de Cemitério é o melhor.
Eu não assisti essa porra, não. Eu pensei que era Kung Fusão. Agora eu tô voando aqui. Que filme é esse?
O Pai das Putas.
Não, um capeta em forma de guri. Então é muito bom.
Meu Deus, o que é isso?
Que porra é essa? O que você tá falando? Um cast paralelo aqui? O que tá acontecendo?
É que assim, se vocês não foram de São Paulo e região, vocês não sabem o que é isso.
Não sei, por isso que eu tô perguntando.
É MTV.
Ah, MTV. É o... Não é do Hermes e Renato, não, né?
Exatamente. Isso.
Ah, não. É só assistir assim, gente.
Tu tá com... pedaço de bosta bem no meio da glote. Seu bafo de cocô.
Como é que era aquele maluquinho que era o Sem Noção, gente? Qual era o nome?
Joselito. Mano, Tela Class foi uma das coisas mais incríveis que fizeram na televisão, cara.
É um quadro do Hermes e Renato.
Eles dublavam vídeos antigos com dublagem diferente, tipo Feira da Fruta, mas na pegada deles. Aquele carioca de Petrópolis, de Malandro, não sei o quê.
Feira da Fruta é outra indicação maravilhosa aqui.
Pô, não, mas Tela Class infinitamente melhor, mano. Eles pegam uns filmes, tipo, dos anos 80, assim, sabe, cara?
Não, Feira da Fruta é muito bom.
Desculpa, mas Feira da Fruta é...
Ah, mano, putz, cara, não dá. Eu perco muito com aquele sotaque do Hermes e Renato, mano.
Tá aqui, tá no meu coração.
Pô, Boquinha de Cemitério, eu cansei de ver, cara. Eu via na MTV, tipo, na televisão mesmo, depois acabou, fui pro YouTube ver, cara. Ô, cara, sério, é muito bom, cara. Nossa, Tela Class era sensacional.
Tem um que é Vai Ceia também, que tem no YouTube, que é a redublagem de Cavaleiro do Zodíaco. Eu assisti alguns, eu me caguei de rir, é muito bom, bicho. Mas é, uma indicação clássica, de fato. Tela Class do Hermes e Renato, se procurar no YouTube aí, Tela Class, que acha, Danilo? Acha, né?
Com certeza.
Tela Class.
Sem dúvida.
Vou assistir. Muito boa indicação, maravilhosa. Berg, sua última rodada. Sua última indicação para fazer-nos felizes.
Cara, vou indicar um dos meus filmes favoritos aí, cara, da vida, depois que eu vi, tipo... Putz, falei, que coisa maravilhosa. Que é um filme que faz parte de uma trilogia, né, cara? Trilogia musical do John Carney, né, cara? Ele fez três filmes musicais. O primeiro se chama Apenas Uma Vez. O segundo é Mesmo Se Nada Der Certo. E o terceiro, que pra mim é o que tá no meu coração, é o Sing Street. É Música e Sonho. É um filme irlandês, se passa em Dublin, nos anos 80, conta a história do menino Connor, que é um jovem que ele é obrigado a mudar de colégio, porque os pais dele estão com problemas financeiros, sofre bullying na escola, porque ele é um pouco diferente da galera, e ele conhece uma menina que ele dá uma apaixonada nela, assim, só que ela não estuda lá, ela sempre fica na porta da escola, tipo a Maria Escola, assim. E ele quer impressionar ela, e ele finge que ele é de uma banda pra impressionar ela, né? Fora que a trilha sonora é só nos 80, mano. É, tá ligado?
Topzera.
Só Duran Duran pra cima. Só que ele, pra conquistar ela, ele finge que é uma banda, ele convida ela a fazer o clipe da banda dele, ele pega os moleques ali da escola. Só que ele precisa fazer com que a banda exista agora, né? Só que ele acaba fazendo a banda. A galera não sabe tocar, mas a galera aprende. E ele vira um popular da escola, continua sofrendo bullying, mas ele tem a gangue dele. E as vestimentas, tá ligado? Lápis de olho, estilo de David Bowie, sabe?
Eu não assisti o filme e pra mim essa sinopse já é o bastante. Já me causou curiosidade.
Ô, bicho, sério, a trilha sonora é a parte mais linda. Só te falar, mano. Ô, o final é maravilhoso. Cara, ele tem problemas da família, os pais são
lixo.
Tu vai
me contar o filme todo mesmo?
Não vou. Eu quero só montar o universo pra você, cara. Ele tem problema de família... E o irmão dele é um cara fracassado na música, só que o irmão dele fala, cara, você... O irmão dele é foda ao mesmo tempo, é gente boa, mas é um cara fracassado.
Vai viver o meu então, sonho assim, por mim, aí tenta ajudar.
Exatamente, ele. Cara. E, mano, que filme lindo, impecável, só tem nota alta. É o terceiro e último da trilogia, ele é um filme meio que teen.
Eu posso assistir ele direto?
Tempo, belíssimo. Assiste direto, não tem nada a ver com
os outros. Sabe?
É que é uma trilogia musical, assim, os três filmes são de músicas, né?
Não é a primeira vez que o Bergs traz esse filme aqui, e já duas, três vezes eu deixei passar.
Não sei se vocês viram já, o Danilo viu alguém aí, cara, mas, cara, sério, mano,
não
veja, procura aí.
Eu também odeio
musical.
Não é musical,
não é filme de cantarolar, sabe? É um filme sobre música, sabe, moleque? Ah, é um draminha, não tem
então,
musiquinha de
fala direito,
coisas,
porra.
Não é musical.
Caralho, você fala que é um filme você musical, eu acho que é.
Não é
um High School Musical da vida e não posso assistir.
Não é musical.
Ah, tá.
Pô, as músicas originais do filme são muito boas também. É música que ele compôs pra menina. Cara, E o final, o coraçãozinho fica...
Vou assistir com a minha filha, vou bem. Maravilhosa. Vou assistir com a minha filha.
Ela vai amar esse filme. Ela vai amar esse filme aí. E assista os outros anteriores também, que são muito bons. O primeiro é sensacional também, Apenas Uma Vez. E eu só tenho elogios pra falar disso daí, cara. Você vai assistir, mas vai falar, caralho, Berg, vai tomar no cu, velho. Que porra de filme foda.
Para que eu tô...
Sua filha vai adorar.
Você tá criando raiva. Minha filha é muito... Minha filha é muito... Eu odeio festa. Eu odeio felicidade.
Não, ela vai amar porque é na idade... É tipo é adolescente, na idade dela, sabe? Pô, é aquela parada que é o moleque excluído de uma escola que todo mundo é igual. O cara chega diferente, maquiado, sabe? Todo The Cure, aquele cabelo bagunçado. E a galera, caralho, quem é esse moleque? Ele tem uma banda agora. E pô, aquele sonho adolescente, paixãozinha. Ah, puta que eu pariu.
Qual é o nome do filme? Sing Street.
Sing Street, música e sonho. Vocês vão amar, cara, é top 5 fácil na minha vida de filmes aí, cara.
E olha que o Berg assiste bastante filme. Esse final de semana iria assistir, se não hoje, até vacilar.
Vou botar depois o link no grupo do...
Bota aí.
Do caminhão que caiu aqui na esquina. Oh.
Dani, a altíssimo nível, qual é a sua última indicação?
Olha, a última indicação...
A lista de Schindler.
Tipo, a única que é pior, né?
O Menino do Pijama Listrado.
Aqui eu levei mais a sério, e o meu filme, O Menino que Descobriu o Vento, ele é baseado em fatos reais.
Não.
E o Emerson pediu coisa baseado feliz, ele é feliz, cara, triste, ele é muito... Não é triste, não. Ele não é triste, porque ele é sobre superação. O menino é muito inteligente e é pra mostrar justamente que, mesmo nas adversidades, mesmo quando tudo tá contra ali, o que faz a pessoa é ela mesma, né? Então, assim, o talento que ele tem, ninguém podia matar, entendeu? Não é a fome, o frio, perder alguém na família, esse tipo de coisa não mata quem a pessoa é. Isso fortalece.
Ah, eu sei que filme é esse. Eu sei.
Da energia eólica.
Uhum. É. O africano.
O africano, exatamente. E é sei real. É baseado na história da vida dele mesmo.
É verdade.
E é muito bom, assim, assistir. Mas deixa você feliz, assim. Ele é um filme dramático, porém não é de você chorar. Você fica meio impressionado, assim, quando a pessoa... Que nem a gente tem aqui no Brasil, a gente vive um tipo de vida. E quando você pega uma vida fora da nossa realidade, um pouco da curva, você fica um pouco assustado, você fica surpreso, você fica um monte de coisa. Então é bom a gente ver um pouco dessa noção de como é fora da nossa realidade, da nossa bolha. Então, assim, ele é triste porque a realidade é diferente da nossa, porém, ele não é um filme de chorar. Ele é realmente um filme de você prestar atenção e ver que as pessoas, elas se fazem na adversidade. Eu não gosto muito desse negócio do coach aí, de que a gente, no sofrimento, você encontra... superação, não é nada disso. O que eu tô falando é justamente o contrário, que as pessoas, elas são o que elas são. E, inclusive, aqui no Brasil tem até um filme que tem esse título aí, não é? Acho que são Três Mulheres Cegas, que eles falam isso, que as pessoas são aquilo que ela é. E esse filme é muito sobre isso, assim. Às vezes a vida tem te derrubar, a adversidade ou a situação, mas quando você é o que você é, você chega onde você quer chegar. Se você não desiste, se você tem um foco, que é isso que o menino tem ali o tempo todo. Ele tem um foco e o foco dele é muito, muito simples. Não morrer de fome e não ver a família dele morrer de fome. Essa coisa que pra gente é muito, sei lá, bobo, pra ele é uma coisa enorme, sabe? Então, isso fez ele ir muito além. E hoje ele é um cientista famoso. Ele chegou, entrou em Harvard, sabe? Ele
caralho,
seguiu a vida dele, cara. Foda, ele foda. É gênio. E partiu de princípios pequeno, sabe? Aqui mesmo no Brasil, eu assisti esse filme pra faculdade, mas assim, aqui no Brasil a gente tinha... Eu falo muito sobre isso, eu lembro muito desse filme por causa da história da Dilma, lembra? De...
Estocavento,
cara. A gente ri da forma que ela falou, porque a forma que ela falou tá errada. Mas o que a Dilma tava falando era sobre isso. Isso é real, isso existe. E isso salvou vidas, e isso pode salvar vidas. Porque não é estocavento que fala. Não é estocar vento, cara, é energia eólica, é energia vinda através do vento, que nem a gente tem energia através do sol.
Uhum.
A gente não tem hoje em dia energia através do sol, que a gente capta energia solar, tal, guarda essa energia pra que à noite, quando o sol não está, você tenha ela guardada. O vento é a mesma coisa, e ele cria a partir desse princípio. Então, Eu dei muita risada na época, eu assisti, cara, eu lembrei da Dilma o tempo todo. Mas assim, porque a Dilma, ela tinha essa um pouco também, no, né, não sou petista, quero deixar bem claro, mas a Dilma tinha esse negócio de, ela não sabia se comunicar, porém ela era muito inteligente. Ela fala como o povo fala, ela não sabe a maneira certa de dizer, mas ela sabe o que ela tá falando. E quando ela falou isso e todo mundo deu risada, na época, eu fiz esse link um pouco no filme por causa disso. Porque na época todo mundo riu, mas ninguém se interessou em saber sobre o que era. E esse filme é sobre isso, cara. Como você não sabe o que que é e você julga, você acha engraçado, você diminui, entendeu? Mas é um filme muito, muito bonitinho. E é feliz, cara, não é triste, não. Pessoal, eu acho que é um filme muito... você vai ficar meio, sei lá, meio assim...
Tem na Netflix?
Né? Tem, ainda tá lá. Você pode ficar assim um pouco, meio assim, mas assim, ele é um filme feliz. Esse é o foco. O foco é que ele...
Superação.
Te traz uma mensagem. Ele traz a mensagem, sim. Que coisas boas acontecem, cara. Até quando você menos espera.
Superação.
É bem legal. Bem legal.
Maravilhoso. Filme de superação. Menino que descobriu o vento. Na Netflix.
É. Eu gosto do nome, cara. Eles deram um nome tão simples, né? Ficou o menino que descobriu o vento. Tipo, é muito engraçado. Mas o jeito que é retratado lá é bem legal. Vale a pena assistir.
Aí agora fazer a minha última indicação aí de um filme que eu revi hoje à tarde e fiquei de sorriso de canto a canto. É um filme antigo, 2004, né? É um filme relativamente antigo, mas é muito bom. O cara que fez esse filme, ele dirigiu o filme e atuou como principal do filme e fez uma coisa diferente do que ele está acostumado a fazer, que é o Ben Stiller. O filme é A Vida Secreta de Walter Mitty.
Muito bom, muito bom.
Maravilhoso.
Muito bom.
Gold.
Maravilhoso.
Hi. Hello everyone. Hi. Hello Nuke. Sorry, I'm a little nervous. Okay. This one goes out to Walter Mitty. He knows why. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on.
É o seguinte, esse cara aí, Walter Mitty, né, é o principal, é dirigido pelo Ben Stiller e ele faz o personagem, e não é, por mais que você vai ver um filme, aí você, ah, mas o Ben Stiller é um besterol, não é, é um filme muito real, assim, do tipo, ele é um cara...
Contemplativo.
É, tal. Contemplativo, ele, e é um filme muito bonito, a fotografia é mágica, é lindo, o filme é muito bonito, o cenário, as alocações onde ele foi feito, é um cara que ele trabalhava na Life, certo? E a Life foi foi comprada, a Life, a revista Life. Ela foi comprada e ela vai ter demissões, assim, porque a Life vai deixar de ser uma revista publicada no papel e vai virar uma revista só online. E esse cara trabalhava lá e ele trabalha no setor de fotos, de negativo de fotos. E ele conhece, ele tem um conhecimento de trabalho, um coleguismo de trabalho, com um cara que é um dos fotógrafos mais famosos do planeta e tal. E esse cara manda para ele uma foto e fala: o negativo 25 vai surpreender, que é a quintessência da humanidade, a melhor foto que eu já fiz na minha carreira. Só que essa foto não vem nos negativos. E daí tem toda uma história por trás. Tem um romance, que eu não vou nem entrar no detalhe do romance para você curtir ele no filme em si. Mas o filme em si é ele em busca do que vai acontecer aí para resolver esse problema que tem dessa foto, né? Só que tem várias coisas no filme maravilhosas do tipo, ele é um cara que é um sonhador, só que ele sonha acordado. E o filme tem muito disso, que do nada você não sabe se aquilo tá acontecendo só na cabeça dele ou se tá acontecendo na vida real, porque o personagem no filme, ele para e fica olhando pro nada e viajando na cabeça dele, pensando coisas mirabolantes. Por exemplo, essa demissão em massa ia ser feita por um diretor de corporativo, aquele cara, e ele começa a imaginar, o cara tá conversando com ele e não tem corte, não tem fade-in, fade-out durante a cena. Do nada, ele começa a lutar com o cara, brigar com o cara dentro do elevador, e de repente eles pulam da janela do prédio e começam a voar, se trocando porrada no meio de Nova York. Aí que você entende que aquilo tá acontecendo na cabeça dele. O gatilho pra você saber se tá acontecendo na cabeça dele ou não é quando começa a ficar absurdo. Aí você fala, mas peraí, isso daí não pode ser. Aí volta a cena, do nada, ele tá parado olhando pro nada e alguém falando, Meet. Mas é muito bom a sutileza que o filme faz isso. Ele não é um filme espetacular, mas é lindo, é muito bonito. É um filme que você assiste uma tacada só, que você nem sente o tempo passar, porque ele é muito fluido, assim. Ele é muito fluido, ele não tem um mínimo de barriga, ele não tem.
Muito bom.
É maravilhoso. A Vida Secreta do Walter Mitty, em 2004. Mas é
finalzinho, alegria. Você fala, puta, é isso, é a vida, é isso.
É exato. E você sai sorrindo, cara. Você sorri o filme todo e no final você para e faz, caralho, a vida é isso aí. Pô, mesmo.
Vontade de ver de novo, hein? Vontade de ver de novo.
Aconselho aí, bastante. Eu vi hoje à tarde novo.
O que é os comediantes humoristas? Eles fazem belos dramas, belos filmes contemplativos, cara. São as pessoas que mais conseguem enxergar o mundo assim, cara.
Cara, e ele tem locações na Groenlândia, na Islândia, no mar, nas montanhas. É muito bonito o filme, cara. Foda. E outra detalhe, eu reassisti hoje, eu não sabia que era o Ben Stiller que dirigiu. E quando apareceu dirigido por Ben Stiller, um filme de Ben Stiller, eu fiquei, caralho, esse cara é foda, bicho. Eu tenho que procurar outra coisa. Eu acho que ele já fez outras coisas, não é possível.
Já fez.
Muito bom, cara, muito bom. Essa foi a minha indicação pra fechar esse episódio. Primeiro episódio de indicações, maravilhoso. Adorei as indicações aqui. Fluiu bem as top indicações. Mesmo. Topzera demais.
Foi bom mesmo.
Vamos fazer outros episódios de indicações aí, sempre com essa vibe de sentimentos ou de coisas. Não sei se o próximo vai ser indicações para te fazer chorar de verdade, dessa vez. Ou indicações para te fazer ficar com medo, indicações para fazer ficar com nojo, com pavor e assim por diante. Mas para começar foi bom, né? Para você ter todos esses links que a gente falou, você vai olhar na descrição do episódio. E se não tiver na descrição do episódio, aí sim você vai ter que entrar no grupo da gente do Telegram. t.me/desculpadqc. Entra lá, tá reunida toda a bancada, tá todos os ouvintes da gente. E tudo que a gente esquece de colocar aqui, a gente coloca lá. Vacilar, a gente pode derrubar o caminhão do link lá, com o link do Torresmo vendido na praça, de todos os filmes que a gente indicou aqui que não tenha no link do episódio, não vai estar. Mas no grupo pode ser que, né? Telegram tem filme completo aí, né?
Pior que tem mesmo.
t.me/desculpadqc. E segue a gente nas redes sociais, dá um feedback. Você gostou desse quadro novo? Você quer que a gente indique alguma coisa diferente aqui também? Ah, mas assim, indica coisas pra eu ficar com tesão. Pode ser, por que não? Mas pede lá, @desculpadqc no Twitter, no Instagram. e no Facebook, entra em contato com a gente, entra no grupo do Telegram, Magavilha. Bergs, sua despedida pro pessoal.
Eu me reservo ao direito de permanecer em silêncio.
Muito bem. Esse é o Bergs. É, e Bergs tem um Confábulas também, né? Se por acaso você caiu aqui, não sei como você caiu aqui, não conhece o Bergs e não sabe qual é o Confábulas, vai ouvir o Confinha também. Confábulas, esse menino.
Vai lá,
bom.
Pô, vai lá, tem novidade chegando aí. Tem um brainstorm que eu tive recentemente aí. E vai ter coisa interessante. Formatinho novo aí em breve.
Muito bem, muito bem, muito bem. Dani?
Queria só deixar um beijo pra todo mundo. E deixar mostrar pra vocês aí na minha indicações. Deixar claro que a gente só vence o sistema quando a gente estuda.
Oh, aí eu concordo.
Mandou um Paulo Freire agora do nada.
Caralho.
O Paulo Freire falou isso.
Não foi ele? Ah, foi o Bob Marley. Desculpa.
Eu acho que foi a Clarice Lispector que falou. Pelo menos é o que tá no Instagram lá. Clarice Lispector.
Albert Einstein. Danilo, seu querido.
Obrigado, galera, por me aturarem. Muito obrigado por estar aqui novamente. Semana que vem a gente vê. Valeu.
Enfim, pessoas, eu espero que vocês tenham gostado desse quadro maravilhoso. Beijão. Até semana que vem. E tchau.
Equalab.
Amor é amor e um lance é um lance.